10h34. Hoje é segunda, 13 de novembro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, nosso giro de informações do estado, que conecta CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. As altas temperaturas do fim de semana levaram muita gente às praias e, infelizmente, foram registrados casos de afogamento. Seguem as buscas nesta manhã por uma menina de 10 anos que sumiu no mar em Guaratuba. Informação do Corpo de Bombeiros que chegou agora há pouco é que esta criança teria sido encontrada. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações. Sheila, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes da CBN. O Corpo de Bombeiros retomou às 6 horas da manhã desta segunda-feira as buscas pela menina de 10 anos que desapareceu após um múltiplo afogamento no Balneário Eliane, em Guaratuba, aqui no litoral do Paraná, na tarde de sábado. A última informação passada pelo Corpo de Bombeiros é que, a princípio, o corpo da menina teria sido encontrado, mas essa informação ainda não foi confirmada. Ao todo, 7 pessoas se afogaram, 6 foram retiradas com vida do mar, mas uma pessoa morreu depois de ser socorrida, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. Desde a tarde de sábado, embarcações da corporação fazem buscas na região para tentar encontrar essa criança. Durante o domingo, 7 agentes foram mobilizados com uma embarcação e um quadriciclo para localizar a menina. A família também participou das buscas durante o fim de semana. E essa situação começou com o afogamento de 3 crianças. O pai conseguiu retirar 2 filhos do mar, menos a menina de 10 anos. Nesse momento, um banhista que estava na praia tentou salvar a criança que estava se afogando, mas não conseguiu e também se afogou. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem foi socorrido em estado gravíssimo e morreu após o resgate. E esse, Luciano, não foi o único afogamento registrado nos últimos dias no litoral do Paraná. Outra situação foi atendida durante a semana, na quinta-feira, em Pontal do Paraná. 3 pessoas estavam em uma embarcação que virou no mar. 2 conseguiram sair do barco e conseguiram ser resgatadas, mas um homem desapareceu na água e o corpo dele, o corpo de Ronaldo Pavese da Silva, de 40 anos, foi encontrado durante a manhã do domingo. Segundo informações, os 3 homens estavam em uma embarcação de alumínio que virou enquanto navegavam e recolhiam materiais recicláveis na região de Pontal do Paraná. Então está aí, Lúcia, essas duas situações que aconteceram nesses últimos dias, resultando na morte, infelizmente, de 3 pessoas. Lucian?
Muito obrigado, Sheila Pessoa, pelas suas informações. 2 pessoas morreram em um grave acidente de trânsito no fim de semana no município de Teixeira Soares, que fica nos Campos Gerais. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Infelizmente, o acidente na PR-438 resultou na morte dos 2 condutores. O acidente ocorreu na noite do último sábado e envolveu um veículo EcoSport e uma motocicleta. O condutor do carro de 30 anos e um jovem de 21 anos que pilotava a motocicleta, eles morreram no local. A Polícia Rodoviária Estadual prestou o atendimento e no momento não conseguiu identificar o modelo da moto devido às proporções do acidente. A dinâmica da colisão também não foi explicada. A polícia criminalística foi acionada, assim como o Instituto Médico Legal de Ponta Grossa, para onde os corpos foram levados. O homem de 30 anos, ele foi assessor parlamentar de um ex-deputado aqui de Ponta Grossa e atualmente era gerente de uma loja em Teixeira Soares, município que fica apenas 51 quilômetros de Ponta Grossa. A morte dos 2 gerou muita comoção nas redes sociais. Luciano?
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. São 10h38 agora. Pai e filha morreram em um incêndio em uma casa em Londrina. O fogo teria tido início no quarto da jovem que tinha autismo. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Um homem de 56 anos, a filha dele de 27, morreram nesse incêndio registrado na casa onde a família morava, na Zona Norte, durante a madrugada. De acordo com as informações da Polícia Militar, as chamas teriam se iniciado no quarto dela, que tinha um quadro de autismo severo e não conseguia andar sozinha. Possivelmente, o fogo foi causado por um curto-circuito em um ventilador que estava no cômodo. Os pais da jovem teriam percebido as chamas e saído correndo para fora da casa. O homem, no entanto, voltou para o interior da residência para tentar salvar a filha, mas Tanto ele quanto ela acabaram desmaiando por conta da fumaça e morreram carbonizados. Desesperados, os vizinhos chegaram a entrar na casa pelo telhado, mas por conta do avanço das chamas tiveram que sair às pressas e não deu tempo chamar, é claro, o corpo de bombeiros. E os bombeiros, entanto, nada puderam fazer para salvar a vida do pai e da filha. Os corpos foram recolhidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal de Londrina. Pai e filha estão sendo sepultados nesta manhã. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia. 10h39, com a vazão baixando das águas, né? O acesso à passarela das Cataratas do Iguaçu foi reaberto. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A passarela das Cataratas do Iguaçu no Parque Nacional foi reaberta nesse sábado, dia 11, após a inspeção e avaliação técnica. As Cataratas do Iguaçu estão com vazão d'água de 6 milhões de litros por segundo. O volume está 4 vezes acima da média, o qual é de 1,5 milhão. A equipe técnica da concessionária que administra a visitação e também do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão que administra a unidade de conservação, seguem monitorando e avaliando em tempo real a situação do Rio Iguaçu na região das Cataratas. Todos os passeios do parque estão abertos e liberados. Mais de 20 mil pessoas são esperadas neste feriado do dia 15 de novembro. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas informações. Fim de semana de bastante movimento lá em Foz do Iguaçu e agora temos um feriado. Dessa vez não é prolongado, né? Feriado cai numa quarta-feira, mas temos um feriado agora dia 15 de novembro que promete um movimento intenso de turistas por lá também na fronteira. Obras simultâneas causam caos no tráfego da BR-376 próximo ao perímetro urbano de Maringá e Sarandi. Uma das obras foi suspensa a pedido da PRF após um grave acidente. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem as informações. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia a todos. Por uma coincidência, 3 obras próximas, uma das outras, estão causando muitos transtornos num trecho da BR-376 entre Maringá e Sarandi. A construção de viadutos sobre a BR-376 na entrada de Sarandi foi a primeira obra a começar, com alguma intervenção na rodovia, mas sem causar tantos transtornos. Depois veio uma segunda obra, também na BR-376, um pouco mais à frente. Essa obra estava causando longas filas e foi suspensa na última sexta-feira por causa de um grave acidente em que uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas. Um caminhão não conseguiu parar na fila de carros e invadiu a pista contrária, atingindo 3 veículos. O motorista de um deles, de 21 anos, morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal pediu ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, a suspensão desta obra porque, apesar de alertada um dia antes do acidente, a empresa contratada para a obra não teria sinalizado a pista adequadamente. E, por fim, hoje começou uma obra no contorno sul de Maringá que recebe parte do fluxo da BR-376. O acesso ao contorno está fechado e os ouvintes relataram que durante a manhã foi um caos no comecinho desta manhã, com longos congestionamentos e horas para transitar trechos curtos entre Sarandi e Maringá. E é uma obra que, pelo jeito, vai demorar bastante. Os técnicos detectaram um problema estrutural sobre a ponte da linha férrea no contorno sul, que precisa urgentemente de reparo para a segurança dos motoristas. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. E com elas, nós encerramos o CBN Paraná de hoje, segunda-feira, 13 de novembro, que reúne as principais informações do Estado ao conectar a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.